as notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de guia, Conselho de Pombal, deteve dois homens de 18 e 30 anos por tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, numa zona referenciada por consumo e tráfico de estupefacientes, os militares abordaram uma viatura, tendo o condutor admitido que tinha na sua posse 24 doses de haxixe. Foi ainda detido um segundo suspeito, culminando na realização de uma busca à sua residência, onde se apreenderam 1.502 doses de haxixe, 2,4 gramas de alucinogénios, estupefaciente que provoca fortes alucinações, e 2.975 euros em numerário, proveniente da venda de produto. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal. Vamos apoiar o Tiago. Assim se chama a campanha de recolha de fundos organizada por um grupo de amigos solidários que conta com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã. Estão previstas diversas iniciativas durante esta campanha, designadamente um passeio TT, agendado para este sábado, e uma noite de fados no restaurante Ponte Velha, a 30 de novembro. O mote para esta iniciativa é a situação do bombeiro Tiago de Oliveira Nunes, que após um acidente ocorrido no ano passado, ficou paraplégico. O Tiago, como é conhecido, casado e pai de dois filhos menores, era uma pessoa ativa e dinâmica que se dedicava ao trabalho do campo e serrilharia, sendo que no ano transato sofreu um acidente que lhe mudou a vida de forma drástica, sofrendo lesões que lhe provocaram paraplegia, explica a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã. A atravessar um período difícil, Tiago Nunes tem de fazer face às inúmeras necessidades para conseguir reapreender gestos tão simples no dia-a-dia, procurando atingir alguma autonomia. Por isso, torna-se necessária a construção e melhoramento de acessibilidades a nível habitacional e a aquisição de meios de mobilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar não deverá abrir concursos para a admissão de recursos humanos no decorrer de 2020. A questão dos funcionários do município e o seu custo tem merecido análise face às recentes declarações da Presidente Anabela Freitas, que deu conta de que os salários com o pessoal significam um enorme peso para a gestão municipal, atingindo 55% do orçamento. A decisão, para já, em não abrir novos concursos, foi avançada pelo Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. A exceção vai para a eventual necessidade em torno de operacionais para os bombeiros ou para os assistentes operacionais dos estabelecimentos de ensino.
Para 2020, à partida, não temos previsto novos concursos, a não ser em dois casos que, se vierem a acontecer, nos obrigarão a isso, que é bombeiros, mais uma vez, se virmos que há necessidade de novo concurso, até porque os lugares não ficaram todos preenchidos deste concurso que agora está a terminar, e eventualmente para as escolas. Portanto, uma vez que nós fizemos também dois concursos, se bem se recordam, um já em 2017 para o quadro, portanto, de funcionários sem termo, portanto, para o quadro mesmo, mas que tinha uma validade de 18 meses em termos de bolsa de recrutamento, ou seja, neste período que tem estado a decorrer, sempre que alguém se reforma, nós temos ido a essa lista de concurso buscar pessoas para substituir os que se reformam, mas como esses 18 meses estão a terminar, eventualmente poderemos ter a necessidade, até se percebermos que há ainda um grupo grande nas escolas para se reformarem, e aí nós temos mesmo que substituir, portanto, poderá haver a necessidade de fazer concurso, como dizia, para pessoal para as escolas, portanto, assistentes operacionais a colocar nos agrupamentos escolares. Portanto, não estão neste momento previsto, mas a acontecer à partida só nestas áreas, bombeiros ou escolas.
14 pessoas foram identificadas pela Polícia de Segurança Pública de Peniche, precisamente na sequência de uma operação especial de prevenção criminal que decorreu no aglomerado de barracas da Fonte Boa, naquele concelho do distrito de Leiria. A ação, que decorreu no recente dia 12 deste mês de novembro, visou essencialmente a detecção e apreensão de armas de fogo ilegais, a identificação e detenção de suspeitos da prática de crimes e o controlo e condicionamento de acesso a vias de trânsito adjacentes, bem como cumprimento de um mandado de busca domiciliária. No decurso dessa operação, que foi acompanhada no local pelo Ministério Público do DIAP de Leiria, foram então identificadas 14 pessoas, verificadas 12 viaturas e apreendidos diversos artigos, entre os quais dois machados, um computador portátil e várias ferramentas. Na operação participaram 75 elementos policiais.
Rádio R, informação.
A Associação de Futebol de Santarém está de parabéns pela passagem, precisamente, dos seus 95 anos de existência. Registro então para uma entidade que tem no seu mapa organizativo campeonatos como a 1ª Divisão Distrital, também a 2ª e ainda diversos campeonatos das camadas jovens, isto sem contar, como é óbvio, com o futsal. A Hertz falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que deu conta de mais um programa de apoio ao os clubes.
Bom, no dia dos 95 anos que muitas gerações ajudaram e continuam, e nós queremos continuar a ajudar a construir o nosso futebol, de facto, qual era a melhor lembrança que a Associação de Futebol de Santarém podia ter? Era ter, enfim, os clubes com mais, todos os clubes com mais possibilidades e com uma vida mais sustentada do ponto de vista financeiro para responder aos desafios, porque em termos de trabalho, em termos de dinâmica, temos clubes excelentes que, com trabalho muitas vezes invisível, mas de facto é que fazendo o ponto de situação, posso fazer o ponto de situação à data de ontem, e são números na Federação, não são nossos, são números da Federação, temos um crescimento relativamente ao período homólogo do ano passado de 5% em número de atletas. Isto é graças ao trabalho fantástico que os clubes só precisavam ter mais apoio. Aliás, também é isso que nós queremos. Vamos fazer uma reunião de direção e é uma das hipóteses de ordem de trabalho é aprovar mais um programa de apoio à modernização dos nossos clubes para que eles possam aceitar os desafios e possam estar mais bem preparados para aceitar aquilo que é os grandes desafios da era da tecnologia, e estarem mais preparados para entrar naquilo que é um programa que vem sendo implementado em apoio com a Federação, em colaboração com a Federação, em termos de novos dados, de novas equipas, da nova era informática, chamemos-lhe assim, e que a Associação de Futebol de Santarém tem estado na primeira linha desde que lançou este projeto. E agora queremos dotar os clubes de melhor, para estarem mais bem preparados com esse programa de apoio, que espero que tenha quase certo que vai ser aprovado.
O Partido Social Democrata quer que a Câmara de Tomar promova ações que possam valorizar no plano turístico a Albufeira da Barragem do Carril. Está em causa uma estrutura construída em 2002 com o objetivo de fazer o aproveitamento hidroagrícola de 400 hectares de solos de elevada aptidão para as culturas de regadio, precisamente nas freguesias de Junceira, Santa Maria dos Olivais e São Pedro, num investimento de 3,5 milhões de euros. Só que esta meta nunca foi alcançada. Eis então a proposta do PSD, pela voz do vereador Luís Ramos, que desafiou a autarquia a olhar para o local com outros olhos.
A barragem do Carril serve sobretudo para o abastecimento de água para regadio dos campos envolventes nas freguesias a Jusante, sobretudo a de São Pedro. A montante, a única utilização até agora reconhecida, é como na zona de concessão de pesca pela Associação Nacional de Prevenção, Preservação da Fauna, da Caça e Pesca. O espelho de água criado pela barragem inaugurada em 2002 pode e deve ser potenciado em termos turísticos. Assim sendo, propomos que a Câmara contacte a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo, articule a possibilidade de valorização e aproveitamento turístico da Albufeira criada pela barragem do Carril, que sejam melhorados os acessos à barragem, que sejam aprofundados os estudos de modo a tirar maior partido daquele espelho de água sem pôr em causa a defesa do meio ambiente, que sejam criadas zonas de lazer, como parques de merendas, ao longo das margens, e eventualmente com a criação de um percurso pedonal que contorna a Albufeira para caminhadas ou prática de atletismo.
Desde dezembro de 2004 que o único aproveitamento lúdico do Carril é levado a cabo pela Associação Nacional de Preservação da Fauna, da Caça e Pesca, titular do alvará de concessão de pesca desportiva na barragem. Para além disso, como referia o vice-presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, outras situações de âmbito turístico serão difíceis de concretizar no referido espelho de água, porque os banhos nem ali são aconselhados.
aquilo que nasce torto, às vezes, como se diz o ditado popular, está a dar mal sem direita, e aquilo não foi previsto com essas condições na altura, e hoje provavelmente é muito difícil conseguir virar aquela barragem para questões mais turísticas, desde logo porque os banhos na mesma não são de todo aconselhados e, portanto, por várias razões também mais técnicas que não vale a pena agora estarmos aqui a discutir, mas a verdade é que sem haver possibilidade de banhos, dificilmente parece-me que a questão turística possa ser melhorada. Já não era mau que a sua função agrícola, na minha opinião, que a sua função agrícola pudesse aí sim ser bem conseguida, mas aí também depende realmente muito dos proprietários e de outras questões que não vamos agora aqui avançar, mas que andam há anos a... Mas muito bem, será com certeza então discutido numa próxima reunião de Câmara.
A Biblioteca de Tomar recebeu a 16ª edição da Biodiversidade, iniciativa da Escola Secundária Santa Maria dos Olivais, uma vez mais com participação de Jorge Paiva, que dirigiu a palestra com o tema A Biodiversidade, Sobrevivência Humana e a Amazónia. Como sempre, de seguida, realizou-se o já tradicional jantar lusitano na ESMO. Destaque para as palavras da diretora do agrupamento, Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, que na abertura do evento referia que esta é também uma missão da escola, ou seja, desenvolver atividades dirigidas à comunidade.
A escola sente que tem uma missão na comunidade onde está inserida e esta atividade é especialmente dirigida à comunidade que nos envolve. Também aos nossos professores, pais, alunos que estão aqui presentes, e eu agradeço a presença de alguns dos nossos alunos, mas, sobretudo, é para a comunidade que... onde vivemos. E a comunidade também diz presente quando nós pedimos ajuda e são os nossos patrocinadores que tornam muitas vezes possíveis estas atividades. Eu tenho que agradecer muito e em especial e todos nós, professor Jorge Paiva, porque, professor, é para nós uma grande honra tê-lo estar consigo a fazer esta atividade partilhar desta forma com todos não era possível e, portanto, eu desejo que continuemos a fazer durante muitos anos.
O professor Jorge Paiva aproveitou para estabelecer, nas declarações que prestou à Hertz, um paralelismo com aquilo que está a acontecer em Portugal com as florestas nacionais.
É só um país incivilizado é que acaba com os serviços florestais. Isso não, só um país que, não, que tem políticos que não pensam, não sabem o que é que estão a fazer.
O que é que propunha?
Reaparecerem os serviços florestais e reabilitar o país em condições e cuidar da floresta em condições, que não é, até hoje ainda não fazemos. Gastamos milhões para problemas com incêndios, não é? Quando nós podíamos resolver as coisas não gastando esses milhões todos os anos. Gastávamos esses milhões num ano ou dois e depois tínhamos o problema resolvido. Não está.
Menos eucalipto, menos pinheiro, é isso?
Menos eucalipto, menos pinheiro, ou então também podem ter eucalipto e pinheiro, mas que sejam de maneira organizada.
O auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu um debate em torno do ambiente e alterações climáticas e o Rio Tejo e os seus afluentes. Numa organização da Assembleia Municipal, o evento contou com a discussão de diversos painéis, como Ambiente e Recursos Naturais, Plano de Adaptação às Alterações Climáticas de Vila Nova da Barquinha, o Projeto Tejo, a Convenção de Albufeira e a Barragem do Alvito. António Augusto Ribeiro, presidente da Assembleia Municipal, elencou um conjunto de temáticas baseadas em documentos que estiveram na base dos trabalhos do debate.
Tem a ver com a evolução da média das temperaturas, claramente é uma das variáveis que é determinante, os níveis de precipitação nas últimas décadas, e só para enunciar algumas variáveis, a frequência dos fenómenos que se têm verificado, naturais, se têm verificado, sobretudo ao nível da seca e ao nível de ondas de calor, e também de precipitação, a questão da poluição e a monitorização da poluição nas grandes cidades e aquilo que se tem vindo a verificar nos últimos anos, com repercussões, o país é pequeno, com repercussões a nível nacional, não podemos fingir isto às grandes cidades. A questão do registro que nós temos hoje, diário, do caudal do Tejo e os caudais mínimos acordados com o nosso país vizinho e aquilo que tem vindo a acontecer, e todos estes aspectos me parecem que estão a ser determinantes, como se nota no programa dos partidos políticos. Nas recentes eleições não houve nenhum partido que não colocasse a questão do ambiente como um elemento fundamental que nos temos que preocupar.
Nessa mesma ocasião, Fernando Freire, presidente da Câmara, deu a conhecer um conjunto de ações que o município barquinhense tem colocado em prática no campo ambiental e que visam responder a algumas das questões climáticas que se colocam também hoje na região.
Temos também, ultimamente, uma estratégia, nomeadamente do âmbito da adesão ao Médio Tejo Ambiente, com a questão de evitar, ou seja, controlar as perdas de água, que são significativas no nosso território do Médio Tejo e também Vila Nova de Braquinha, a questão da recolha de resíduos e também a proteção de saúde e ambiente fundamental para os dias de hoje. No âmbito da mobilidade, um projeto pioneiro também deste programa de apoio à redução tarifária, no sentido de oferecer e facilitar a utilização de meios sustentáveis, como seja o comboio, entre a nossa região e a região de Lisboa, que provocou uma redução significativa, nomeadamente para a economia de cada agregado familiar. A questão também da ciclovia, dos projetos que estamos a estudar. A próxima semana vamos reunir a possibilidade de abrirmos a ciclovia entre candidatarmos entre Vila Nova Barquinha e o entrocamento. Outra questão que criámos foi essencialmente a zona de intervenção florestal, a primeira em Portugal, em todo o nosso território, Vila Nova Barquinha, englobando um terço do nosso território, que é a área de servidão militar.
7 jogos, 7 vitórias. Este registo faz do Ferreira do Zêzer a melhor equipa dos nacionais de futsal, entre o escalão principal e as 7 séries do segundo patamar. Numa visão sobre todos os campeonatos séniores, o comportamento ferreirense só tem paralelo com o desempenho da Casa do Benfica da Quarteira, do Distrital do Algarve, que também tem 7 triunfos noutras tantas rondas. E só isto diz bem sobre o trajeto fantástico do emblema da capital do Ovo, que também só e segue na Taça de Portugal, neste caso com êxitos diante da Casa da Ribeira e do Lúbitos Futsal. E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.